No 134º Block Talks, a gente fala com Rafa Lofredo, cofundadora da Bellum Galaxy, que nos conta sobre a convergência entre dados e blockchains. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios.
As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual. Não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado.
Então, pessoal, estou aqui com a Rafa Lofredo, que vai contar para a gente quem ela é e o que ela faz com blockchain. Rafa, bem-vindo ao Block Talks.
Oi, Magaldi. Olá, todo mundo que está ouvindo. Queria primeiro agradecer o convite para estar aqui hoje. Eu fico honrada em fazer parte da história do Block Drops, ao lado de tantas pessoas que eu admiro, que já passaram por aqui também. Eu sou a Rafa Lofredo, sou cientista de dados durante o dia e blockchain data analyst durante a noite, né? Então, também sou muito curiosa, então eu costumo dizer que, sabe aquela história do gato morreu de curiosidade? Eu sou o gato na história. Desde criança, eu gostava de investigar as coisas, era muito curiosa, entender como as coisas funcionavam, abrir, destruir as coisas, né? Então, eu cometi o maior erro da minha vida, achando que isso me daria uma boa delegada e fiz direito por conta disso. Mas no fim tudo dá certo. Hoje eu fico analisando os dados, então buscando a história por trás deles, né? Que eles acabam não contando também. Me considero uma pessoa muito organizada. Eu vivo à base de planilha, Notion, alarmes e temporizadores. E por isso que eu acabei gostando e me identificando bastante com a metodologia científica, que eu acabei conhecendo, tendo mais contato ali no mestrado, e que ela é super necessária para a base de qualquer cientista, né? Inclusive o cientista de dados. E nisso eu vejo que o meu trabalho é nessa área muito de tradução, né? Então, além de entender os dados, eu tenho que traduzir eles corretamente para que outras pessoas então entendam o que eles estão dizendo. E isso acaba, obviamente, gerando lucro para as empresas, né? E até tem um estudo da McKinsey que apontou que as empresas que têm maior maturidade digital chegam a ter lucros até 3 vezes maiores. E também quem usa os dados de forma estratégica chegou a aumentar em 20 vezes a aquisição dos clientes e até 6 vezes na retenção desses clientes. Óbvio, eu sou da pessoa de dados, eu traria dados aqui, né? Eu também gosto muito de ajudar os outros, então eu sempre tenho um espaço aberto na minha agenda, ali no Calendly, fica para quem quiser conversar comigo diretamente, tirar uma dúvida específica de uma análise, falar sobre currículo, processo seletivo, ajuda para organizar e montar um roteiro de estudos ali. Também comecei a dar mentorias de forma voluntária para ter um acompanhamento maior, entender melhor quem são essas pessoas e o que elas estão buscando. Então, essa mentoria dura 6 meses. E mais recentemente, eu me tornei Chainlink Advocate, também para ajudar a difundir ainda mais a Web3 e também a essência dos oráculos na rede, né?
E conta um pouco como é que foi essa tua descoberta da blockchain. Que eu vou aqui um disclaimer. Eu também venho do mundo dos dados e a primeira coisa que me bateu a cabeça quando eu descobri o blockchain do Bitcoin lá em 2014 foi isso aqui acaba com reconciliação. Por que que a gente não usa isso na indústria financeira? Eu venho do banco. E obviamente naquela época ninguém queria botar a mão no Bitcoin porque o Bitcoin já era o dinheiro da Dark Web, Maurício. Tá querendo ir pra cadeia, tá maluco, né? Como é que foi a tua história com o blockchain?
Bom, eu ouvi falar em Bitcoin lá em meados de 2010, bem no comecinho mesmo. Tinha um amigo que era muito, muito dentro dessas coisas assim. Mas na minha cabeça, na época, né, falta de maturidade intelectual e de idade, não me interessei, não entendi na época para que servia. Mas foi só em 2021, depois de um ano no mercado tradicional, que eu resolvi investir melhor o meu dinheiro. Eu já tinha molhado o pé em tudo, eu vi que o caminho mais lógico seria estudar Bitcoin, que era o que eu conhecia, né, até então. Eu comecei de uma forma um pouco inusitada, fui direto para o white paper, né, como toda boa nerd. Li, não entendi nada, falei, sou teimosa, procurei todos os termos que eu não entendia na internet, já 2021, então já tinha muita coisa ali, muito vídeo, principalmente em inglês, né? Mas explicando bem os termos, não só para pegar a tradução, mas para entender o significado da tecnologia que ele estava utilizando por trás, né? E foi um intensivão, assim, quase uma semana, né? Exclusivamente nisso, não estava trabalhando na época, então acaba, né, tomando parte da gente, do dia da gente, assim, quando a gente se enfesa com alguma coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu entendi aquilo, você cai no buraco da Alice e não tem mais volta, né? E aí foi em 2022, eu fiz o curso de DeFi, da Lift Learning, e conversando com o João Ferreira, que também é cientista de dados, e ele estava organizando o curso da Lift na época, que me veio essa coisa de estudar o dados on-chain, né? Mas foi um caminho bem penoso, assim, de encontrar material, de encontrar temas mesmo sobre o assunto, artigos sobre o assunto, alguém aqui no Brasil que trabalhasse com isso, que, né, você possa trocar uma figurinha e tal. Então, para mim foi um caminho um pouco solitário, assim, mas cheio de aprendizado, porque querendo ou não, para fora tem ainda muito material, né, muito mais do que a gente tem em português. E um dos meus objetivos está trazer isso para as pessoas aqui hoje, porque eu vejo muito gráfico, tem muita coisa, tem muito material, tem o Dune, tem, né, tipo, você entra no Coinmetrics ali, tem alguns sites assim que aparece já muitos dados, mas a maioria das pessoas não tem alfabetização dos dados, como a gente gosta de dizer, né, o data literacy, para fazer a melhor interpretação daquilo. Então é bem complicado, eu até fiz um estudo em relação a isso no ano passado. E aqui no Brasil, eu cheguei no valor que menos de 3% da população economicamente ativa, que possui ensino inferior completo também, é proficiente na língua portuguesa. E o que isso quer dizer? Isso inclui saber fazer contas e saber interpretar gráficos, né? Então lá tá escrito assim, bem certinho, é a falta de conseguir ler e interpretar textos e dados, que leva também a uma falta de opinião crítica, né, Magaldi? E a gente vê muito isso, assim, né? Ah, eu vi na internet, então é verdade, então não é. E vem muito da metodologia científica também. Você tem uma pesquisa e entender, tá, mas como que eles chegaram nesse número? O que que eles perguntaram para essas pessoas? Como que eles chegaram, né? Qual foi a conta que está por trás? Porque até nas empresas hoje a gente vê assim que a gente fala a regra de negócio, né? Como que eles chegam no valor do ROI? Como que eles chegam no valor do EBITDA? Como que eles chegam em determinados valores? Às vezes, cada setor está usando uma conta diferente e aí chegam numa reunião e dá aquela briga. O marketing está dizendo, não, o nosso lucro foi tanto. Daí o outro, não, mas o nosso lucro foi outro valor. Como assim? Então, acho que é isso que também está chegando muito nas empresas tradicionais hoje e que, com a blockchain, a gente tem essa transparência dos dados e a gente já tem essa verdade única ali dentro, né? É só saber de fato pegar esses dados, saber transformar para a gente chegar nos valores que a gente quer. E o além disso, que daí também é fazer essa interpretação então dos dados, né? Então é essa parte que eu quero trazer um pouco mais aqui para o Brasil. Quero fazer aí alguns artigos em relação a isso para pegar mesmo desde a base, né, de um gráfico base, para levar até gráficos um pouco mais complexos, né?
É interessante você falar isso, porque uma das minhas. Um dos termos que eu roubei da minha época de Chief Data Officer, que era a fonte única da verdade, que é um mito e é um santo grau, né, da governança de dados para as empresas. Quando eu olho para a blockchain, eu importei isso, né? Eu falei, então a gente tinha a fonte única da verdade, agora a gente tem a fonte da verdade descentralizada. E eu acho que você está falando é bem nessa linha. E você deu alguns exemplos, né, de dados, de métricas, de KPIs aí, né, da indústria que poderiam se beneficiar em estar baseado numa base de dados como as blockchains. Quais são os casos de uso reais até hoje que você viu? Especialmente nesse ambiente de DeFi, né, que é onde talvez a Chainlink tenha mais penetração como um todo, e que utilizar os dados da blockchain fizeram ou fazem a diferença na hora da tomada de decisão quando você pensa a combinação de dados, né, dos oracles, ou oráculos, dos protocolos de DeFi. Como é que você tem visto casos de uso? Aqui no podcast a gente é meio doente por casos de uso, porque o caso de uso é o que traduz mais, de maneira mais prática, para quem não entende a tecnologia, qual é o benefício ou aplicabilidade da tecnologia. E na tua experiência, quais são os casos de uso mais curiosos ou que mais evidenciam esses benefícios?
Bom, eu acho que na Web3 eu não tive contato ainda com uma empresa que faça o uso e como eles estão usando. Até na minha empresa atualmente, eles me convidaram para dar uma palestra de blockchain e explicar como a gente poderia utilizar isso nas empresas hoje. E o que eu estou vendo é muito esse caminho inverso ainda, né? As empresas da Web2 adotando a blockchain para melhorar os processos, né? E isso tem alguns casos interessantes ali. Eu acho que um dos que eu vi muita validade, assim, é a questão da Lufthansa ter usado a blockchain nos processos ali de manutenção das aeronaves, porque isso facilita tanto para a regulamentação, para eles liberarem de uma forma mais fácil, quanto pela transparência, né? De quem está. Desde os pilotos que estão fazendo o transporte dos passageiros, quanto dos passageiros e clientes em si, né? Fica ainda mais agora com a questão da Boeing e tudo que está vindo aí, assim, o quanto é importante a gente também poder ter acesso à manutenção dessas aeronaves, né? Como isso foi feito, quando foi feito, se está em dia ou não. Eu acho que tem muitos casos legais, assim, e possíveis de implementação da blockchain, e para mim foi muito esclarecedor, assim, de quando eu olhei para a blockchain, entendi, você olha e fala, cara, isso é um data lakeão, que lindo, né? Vamos usar esses dados, vamos fazer alguma coisa com isso, assim. Então, o que eu vejo muito, assim, de 2019, por exemplo, teve o boom dos cientistas de dados nas empresas. As empresas não sabiam muito bem quem era esse profissional, o que que ele ia fazer, como que ele ia fazer, era uma mistura muito louca ainda do que essa pessoa fazia. Eu acho que isso evoluiu bastante nos últimos anos. A gente já consegue entender quem é o cientista, quem é o analista e quem é o engenheiro, pelo menos essas três bases. Agora já tem engenheiro de AI, de prompt, de machine learning, né? O analytics engineer, já tem algumas profissões diferentes e mais específicas, né? Mas pelo menos essas três bases do engenheiro, né? Do ETL, que a gente chama, que é a parte da extração dos dados, da transformação e do carregamento. A gente já tem isso bem claro, quem faz o quê. Mas como a gente teve esse pulo, digamos assim, direto para o cientista de dados, que é a última parte do pipeline, para a gente ir descendo, eu estou vendo um pouco desse pulo também na Web3, sabe? E muito em razão também das tecnologias que estão surgindo. Então, eu estou vendo muito os usos de casos como inteligência artificial, e que acaba pegando a parte do machine learning e também é a última ponta que a gente tem do pipeline, né? A última pessoa que está mexendo ali com os dados. E eu acredito que a gente ainda também vai descer essa escadinha de volta, a gente vai precisar olhar, então as empresas vão olhar e falar, putz, a gente precisa de um analista de dados primeiro, para a gente poder fazer um business intelligence e poder olhar esses números com forma de negócio e como isso pode ajudar a gente no dia a dia. E aí vem né, mais uma descida de escadinha, e a parte do analista de dados é o que a gente está vendo na Web2 hoje, está o boom do analista de dados. Então, as empresas perceberam que só ter a pessoa que faz a previsão sem ter os dados prontos, sem ter os dados limpos, não adianta nada. Então, putz, a gente precisa dos dados prontos. E aí a gente cai no engenheiro, que é a pessoa que está trazendo os dados. Então, tipo, chega no analista, mas como assim? A gente não tem o dado. Ah, é, a gente precisa do dado para fazer alguma coisa, né? Então, chega, né? Eu acredito que vai ter esse boom do engenheiro, ainda que eu já estou vendo um pouco dessa transição na Web2, e acredito que isso vai acabar acontecendo ali na Web3 também. Então, a gente está vendo esse boom da AI na Web3, muita coisa surgindo nesse sentido, que eu acho muito legal também, mas eu acho que a gente vai começar a descer essa escadinha, vai precisar olhar um pouco mais para o analista, e aí eu acho que vai começar a surgir mais cases, né, com análise de dados e como o business intelligence está ajudando essas empresas, e aí descer então para o engenheiro, que aí também é um engenheiro de blockchain, né, alguém específico dessa tecnologia em si, para poder trazer direito esses dados para o analista de dados.
Eu tive em Denver, pro ETH Denver, um mês e meio, um mês e pouco atrás. Um mês atrás. E uma das coisas que mais me chamou atenção foi essa intersecção entre cripto, por enquanto, e inteligência artificial, né? Tem um certo buzz aí surgindo, inclusive tokens voltados para monetização de modelagem de LLM, ou de monetização dos dados do corpus para treinar os algoritmos. Tem alguns casos de uso interessantes tentando achar o melhor modelo entre essas duas famílias de tecnologia. Qual que é a tua análise em relação ao à interseção entre blockchain e inteligência artificial? Você já tem tido alguma experiência? Tem alguma coisa que você leu que chamou atenção? Como é que você vê essa interseção?
Eu confesso para você que não é um estudo que eu estou fazendo atualmente. Eu comecei também a reparar muito nesse buzzword, né, de inteligência artificial, porque você estando no meio, ok, você escuta um pouco disso, mas quando a gente sai da nossa bolha, né, da ciência de dados ali, do pessoal de dados. Eu não estive em Denver, mas eu ouvi muita gente me abordar por conta disso também. Teve também agora eu não vou lembrar o nome. Mas teve um evento da área de economia aqui no Brasil. E eu só ouvi também inteligência artificial, inteligência artificial. Aí eu lembro que eu saí de lá e falei, gente, eu achei que ia escutar de economia alguma coisa, e só ouvi coisa de dados de volta, sabe? Tipo, para mim acho que tá muito isso, assim. É novidade, né? Tá em voga, tá na moda, mas eu acho que ainda tem muita coisa para a gente entender de como a inteligência artificial de fato vai ajudar a gente, porque no final do dia é isso. As empresas querem ganhar dinheiro, mas a gente, como usuário, como consumidor, a gente quer que isso ajude a gente de alguma forma, né? Eu mesmo, assim, eu comecei a comprar o ChatGPT-4 ali, e é como o iPhone também, tem 500 mil funcionalidades, eu uso duas todo dia, né? A gente às vezes não tem noção da extensão da tecnologia que tem por trás, então eu acho que é meio uma fase de aprendizado, né? De teste e falha, o que que funciona, o que que tá pegando para os consumidores, o que não tá. O próprio Apple Vision ali também, eu acho que é um teste super interessante do que ainda tá por vir em relação à visão computacional também. Mas em relação à inteligência artificial na Web3, foi algo que eu olhei assim e falei, cara, eu acho que ainda tem muito crescimento em relação a isso, né? Ainda olhei e falei, eu faço um planejamento estratégico, falei, eu sou a doida da organização, né? Então eu faço um planejamento estratégico anual. E para mim, agora que vai fazer quase 2 anos que eu tô, né, que eu fiz a transição para a área de dados, eu ainda estava, digamos, muito generalista. Eu falei, então agora tá na minha hora de começar a fazer essa pivotada então para algo, uma especialização. E eu olhei muito para a Web3, né, análise de dados na Web3, e que eu já vinha estudando e acho que é uma grande área ainda para crescer. Mas e como o Web3, né, eu vi muito a oportunidade ali do estudo das séries temporais, que é um estudo específico da ciência de dados, que faz então a previsão quando a gente tem uma coluna dado, né, de data nesse conjunto de dados. Então, a série temporal, ela serve desde uma empresa de varejo para prever demanda e quanto que eles vão vender, quanto de produto eles vão vender, e serve também para a gente aqui dentro da Web3, então, para tentar prever o valor ali do Bitcoin para a semana que vem, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente também consegue usar para as empresas Web3 também uma coisa para demanda, né? Então, a minha especialização para esse ano veio muito nessa parte da Web3 para séries temporais, porque também, como uma especialização, abre um universo novo, né? Então, tem muita coisa ali dentro também de séries temporais, de algoritmos diferentes que a gente pode usar ali dentro. Cada um tem sua especificidade de parâmetros que tem que ser inseridos ali dentro para a gente conseguir chegar no melhor valor, e é um estudo à parte, né? Mas assim como aí a parte da inteligência artificial, que é um pedacinho ali do machine learning também, acaba entrando nisso, mas é um outro universo que tem muitas possibilidades. Eu acho que a gente ainda vai ver muita, muita coisa por aí.
Vamos explorar um pouco esse seu papel com a Chainlink. Acho que a gente nunca explorou isso aqui no podcast. Eu falo da Chainlink, tem várias soluções da Chainlink que a gente já comentou, parcerias e tal. Mas eu acho que a gente nunca explorou essa persona do Chainlink Advocate. Consegue dar um pano para a gente?
Consigo, claro. O Chainlink Advocate é um voluntário da Chainlink que advoga em favor da Web3 e, obviamente, da empresa Chainlink, né? A Chainlink é uma empresa de oracles, ela faz, então, a transição dos dados do mundo real para a Web3. Então, a Chainlink me pegou muito ali, né? Tem dados para variar. Então, como que é feito isso de uma forma segura, que esses dados de fato estejam correspondentes ao do mundo real, né? Porque alguém pode dizer algo como, sei lá, que tá um baita de um sol hoje na minha cidade, e alguém vai lá para a Web3 e diz, não, tá chovendo. Então, às vezes, para um smart contract, às vezes tem alguma análise de tempo, de resultado de jogo, alguma coisa assim, e que, né, pode levar uma interpretação errada do smart contract que acaba fazendo com que ele aja da forma errada, né? Então precisa ter essa segurança dos dados que estão sendo inseridos ali. Então, como advocate, a gente é um voluntário, a gente não recebe nada para estar fazendo isso, a gente faz de livre e espontânea vontade, mas é uma grande família azul, como a gente chama ali, e a gente se ajuda tanto na parte de entender e aprender mais sobre blockchain, eles dão muito apoio para a gente entender do universo Web3, a gente tem reuniões ali semanais para ter acesso a outras pessoas do mundo inteiro, né? São reuniões aí em inglês. O inglês é a língua universal aí da Web3, então quem não sabe, por favor, corra e estude, se aprimore nisso, que vai fazer a diferença na sua vida. E a gente tem a comunidade portuguesa também, que junta o pessoal do Brasil, junta o pessoal de Portugal também, que está bem ativo. E a gente tem essas reuniões também em português, para ficar um pouquinho mais à vontade ali com a nossa cultura, né? Com os nossos trejeitos também, e mais voltado também para os eventos que estão rolando aqui no Brasil, e como a gente pode ajudar nisso e dar esse apoio também. Então, por exemplo, vai ter agora no dia 1º até o dia 12 o Bootcamp da Chainlink, que vai ser feito de forma online gratuita. Alguns voluntários que são os Developer Expert, eles vão ajudar a Solange Gueiros ali na questão de ensinar. Ela já está começando a passar esse bastão aí, então, para esse pessoal. Então, eles fizeram todo um treinamento aí durante a semana passada para como dar aula, como usar alguns exemplos, como atender os alunos, né? Como fazer o redirecionamento da aula. Então, é legal que eles receberam esse treinamento também de forma gratuita. É uma baita de uma experiência para quem está aprendendo poder ensinar outras pessoas também, ser a cara da Chainlink ali, né, nesse momento. E eu, que não sou developer, no caso, eu vou estar ali nos bastidores ajudando no chat, tirando dúvida do pessoal, porque como é um programa, um bootcamp bem mão na massa, né, tem muita gente que está chegando pela primeira vez, nunca programou na vida e parece muito assustador. Mas com muito jeitinho ali, explicando, a gente consegue atender todo mundo também, tirar as dúvidas. Às vezes alguém trava em algum ponto, né? Então a gente consegue ir ajudando tanto ali pelo chat direto na aula ao vivo, quanto depois na comunidade pelo Discord. Então é bem esse papel de apoio mesmo, assim, né? Da comunidade Web3 e, consequentemente, da Chainlink.
Eu acho esse modelo de educação fantástico, né? Eu não sou professor, não tenho nem as credenciais para isso, mas sigo me educando, né, fazendo as minhas próprias pesquisas. O podcast é um mecanismo para isso, né? E gosto muito de ver isso. Você citou a Solange, eu sou suspeito, porque eu sou fã da Solange. A Solange foi uma das primeiras pessoas que topou vir falar no Block Talks, contar um pouco da trajetória dela, e a trajetória dela só continua na ascendente. Então, sou muito fã, continuo sendo muito fã da Solange Gueiros nessa história. E me conta um pouco, a gente acho que trombou, eu e você trombamos, porque eu comentei do resultado do teu projeto num hackathon, acho que da Chainlink mesmo. E estamos aqui, né? E não falamos ainda do seu projeto. Então, conta um pouco do projeto.
Bom, o hackathon foi da Chainlink ali no final do ano passado. Quem veio me falar desse projeto foi o Barba. Alguns meses antes, a gente é amigo há quase uma década já, então é aquela coisa, né, da intimidade já e tal, de se conhecer. e ele estava querendo trocar de carreira. Eu tinha recém trocado de carreira, né? Então ele veio conversar comigo em relação a isso, o que que dava para ele fazer e tal. Ele me apareceu com três opções na frente, falou: "O que que você acha?" E eu falei: "Cara, e entre elas estava ser desenvolvedor Solidity, né?" E eu falei: "Meu, você é a cara de um programador." Ele não gosta de conversar, ele gosta de ficar no quartinho escuro com a tela no dark mode, né? Eu falei, e ele é resolvedor de problemas, sabe? Ele vê o problema, ele tenta resolver. Ele tem o raciocínio lógico bem apurado, assim. Eu falei, cara, eu acho que vai dar muito certo. E 3 meses depois, ele estava chegando para mim falando: "A gente vai participar do hackathon da Chainlink, tá? Eu já te inscrevi." Tá bom, legal, eu não sou desenvolvedora, assim, né, de Solidity. Eu cheguei a fazer alguns cursos e tal, mas não me aprofundei no assunto. E você fica aquela carinha assim, né, ah, hackathon é só para quem é programador e tal. E não é, né, a gente consegue, todo mundo com algum conhecimento consegue acrescentar em alguma coisa, assim. Então, foi um evento super legal, é um hackathon internacional, foi o primeiro. O meu, e foi o primeiro dele, na vida dele também. Foram mais de 450 projetos na competição. A gente acabou ganhando uma premiação ali do top 20 projetos com maior qualidade. Esse projeto nasceu como Horizon, a gente aportuguesou para Horizon. E é um projeto de consórcio on-chain, né? A gente então trouxe uma ferramenta financeira que já existe e funciona muito bem no Brasil. A gente trouxe então ela para Web3, e acabou que, como a gente recebeu essa premiação, a gente acabou recebendo bastante contato de algumas empresas e de pessoas interessadas em fazer esse projeto ganhar vida. A gente transformou isso numa empresa, que é a Abelion, que acaba sendo, veio primeiro para tirar a Horizon do papel, mas também está servindo como um guarda-chuva tanto das nossas consultorias, as minhas na área de dados, e do Barba na parte de segurança dos smart contracts, mas também deu muito certo essa parceria minha com o Barba, porque ele é um altruísta nato como eu, e a gente criou então uma comunidade no Discord com fins educacionais para tanto ajudar na divulgação da blockchain e como ela pode ser usada, mas também para incentivar as pessoas a montar equipes de hackathon e mostrar que é possível. Afinal, duas pessoas com computadora, com acesso à internet, um sonho, a gente chegou lá sem muito conhecimento. Eu, né, o Barba, com 3 meses de conhecimento, que ele começou do Hello World mesmo, ele não tinha tido nenhum contato com programação antes. Eu, com muito pouco conhecimento de programação, mas com um bocado de conhecimento ali na Web3. A gente consegue se complementar, cada um ajudar o outro e trazer o que tem de melhor. Então, eu trouxe de melhor a minha organização, eu fiz toda a documentação ali, a parte de research também, que é a pesquisa ali do mundo dos consórcios e como a gente podia trazer isso para a Web3, o que daria para a gente melhorar, e não só trazer a transparência e segurança da blockchain, mas outras features ali, outras características que a gente poderia usar, que a Web3 permite e que melhora ainda mais o produto do consórcio, né? Então, quem quiser participar da comunidade, fica já super convidado. A gente está lá para tirar dúvida não só de Web3, tirar dúvidas da vida, ouvir você. Estamos abertos.
E é interessante, né, como na Web3 especificamente, a gente vê projetos, bastante projeto que vem em hackathon, e alguns que realmente, né, descolam desse formato de projeto e viram negócios de verdade, né? E isso é um fenômeno que eu não acompanhei nem na Web1. Que eu comecei a usar lá em 93, 94, nem na Web2, nessa história de redes sociais. Eu lembro de um período muito curto em que o Facebook se propôs a ser uma plataforma para desenvolvedores. Eu acho que até surgiu naquela época o jogo da Fazenda, Fazendinha, uma coisa assim. E dali um tempo o Facebook simplesmente desativou todas as APIs e empresas inteiras que tinham sido fomentadas para atuar nesse modelo, né, de plataforma, ficaram, né, perderam seus milhões ou dezenas de milhões de usuários simplesmente porque o Facebook desabilitou essa funcionalidade do dia para a noite, porque estava perdendo controle da receita. O problema não era se tinha jogo, se tinha outras aplicações rodando em cima do Facebook, o problema era que a receita eles não estavam conseguindo capturar, e isso obviamente se tornou um problema, né, para aquela plataforma. Zynga era uma das principais produtoras de jogos, acabou indo para o mobile, mas no final das contas a gente vê que centralização tem os seus riscos, né? E em Web3, como isso é praticamente o contraponto disso, a gente acaba vendo realmente projetos ganharem perna e irem por si só, né? Seja na blockchain que eles começaram, seja no mundo multi-chain, ou seja, migrando para uma blockchain que paga melhor, ou que a fundação incentiva com os grants, né? Então isso é bastante mais comum. E para o projeto em si, quais são os próximos passos? Você falou que tem a Bellum fazendo o projeto, mas também consultorias. Como é que vocês estão dividindo o tempo de vocês em relação a isso? Quais são os próximos passos para trazer o produto consórcio para dentro da blockchain de maneira mais ostensiva?
A Bellum é nosso guarda-chuva maior, né? Então é onde a gente está fazendo a casa para a Orison. A gente também está abrindo para novos projetos que venham aparecer. O Barba é uma pessoa muito criativa, então foi ele que veio com essa história do consórcio, trouxe para mim e eu acabei aceitando de imediato, porque eu tenho um caso peculiar com um consórcio um dos maiores do Brasil e que eu sabia que o administrador abrir as caixinhas de lance para olhar qual era o maior lance, passar esse valor para uma outra pessoa e essa pessoa então dava o maior lance para ser contemplada, né? E isso é um caso que a blockchain por si só ela já conseguiria bloquear, né? Então tem outros projetos aí que o Barba é uma pessoa muito criativa também trouxe, mas como o nosso tempo é limitado, acaba que a gente tem que escolher por onde está indo, né? E o caso aí do consórcio Chain é um dos que a gente vê pode ter bastante sucesso aí futuramente, então a gente está investindo nosso tempo no momento muito nele e na comunidade do Discord, que a gente acaba fazendo ali de forma voluntária também. Tem alguns outros projetos para surgir dentro da comunidade, para a gente ter aula de conversação em inglês, ter essas aulas ali de data literacy e começar a trazer a alfabetização de dados para o pessoal na blockchain. E sobre a Orison, então, ela está no formato de startup, né, de um consórcio on-chain. O nosso objetivo maior ali é unir as pessoas para que elas possam realizar seus sonhos, ao mesmo tempo que a gente consegue contribuir para a inclusão financeira e também facilitar o acesso ao crédito e movimentar a economia local, né? Tudo isso com as vantagens da blockchain, que eu mencionei, né? Da segurança e da transparência nos processos, mas a gente não se acomoda e vai além. Então, a gente também trouxe algumas inovações, principalmente na questão da taxa administrativa, que é bem alta ali no consórcio tradicional. Bem, e adicionando ainda valores e prazos dinâmicos, né, para poder atender todo mundo e todos os bolsos. E, aliás, fazendo o research dessa pesquisa para o consórcio, eu acabei encontrando alguns números bem peculiares que eu não sabia a respeito dessa ferramenta no Brasil. Primeiro, que é uma ferramenta que foi inventada por brasileiros, como utilizada como ferramenta financeira. Existem outros lugares do mundo com outros nomes e com outras propostas, mas como ferramenta financeira só o Brasil tem. Desculpa, só o Brasil quem inventou e acabou já outros países da América Latina já aderindo também. E o mercado brasileiro já conta com mais de 10 milhões de clientes ativos, e isso já representou 5%, quase 5% do PIB do Brasil em 2022. Eu fiquei, tipo, chocada. São valores bem exorbitantes ali que acabam movimentando o mercado brasileiro. E, né, isso é só no Brasil. Imagina a gente levar isso para a Web3, o quanto que a gente consegue alcançar e ajudar ainda mais gente.
Que loucura! É um volume insano mesmo. Muito que bem. Vou fazer algumas perguntas que eu faço sempre para os meus convidados para a gente ter uma amostra comparativa. A primeira delas é para quem está entrando no mercado agora, né? Tá vindo de outra indústria, ou tem curiosidade, ou tá igual você começou, Web 2 de dia, Web 3 de noite. Qual que é o kit básico que você recomenda quando alguém te pergunta, Rafa, como é que eu me informo? Como é que eu me localizo aqui para começar a aprender como atuar nessa indústria?
Bom, acho que são dois itens. Vou começar recomendando o que eu fiz, que foi ler o white paper. Acho que fez muita diferença para mim. Não acho, não me arrependi de ter feito dessa forma e acho que te dá uma base de como funciona o ecossistema. Saber sobre Ethereum depois, sobre, né, outras plataformas ali é um outro caminho, mas aí vai depender, já começa a especificar para cada um, né, o que cada um está buscando ali dentro. E aí vou fazer o jabá. O item número dois seria entrar na nossa comunidade ali no Discord para ter com quem conversar sobre o assunto, porque é algo bem específico. Acho que dos meus amigos, assim, de longa data, eu que estou levando o Web3 para eles, né? Então eu não tinha com quem conversar isso também, e pode ser um problema no começo para quem tira dúvida, né? Exatamente, putz, eu quero saber mais sobre análise de dados, que foi um problema que eu tive, né? Eu tive que ir atrás sozinha, então hoje eu consigo te direcionar, putz, faz esse curso aqui, vamos estudar um pouquinho disso daqui, do outro lado, né? Vamos conversar sobre. Trocar ideia é sempre interessante, né? Eu sou muito a favor da conversa e da comunicação. Acho que duas cabeças sempre pensam melhor do que uma. Então fica aberta a nossa comunidade lá para trocar ideia também.
Olhando para tudo que a gente está fazendo na indústria, né? Tem muita coisa em andamento, tem coisa pronta, tem coisa para fazer. Qual é um aspecto dessa indústria que a gente precisa arrumar agora para não passar 20, 30 anos trabalhando nisso, olhar para trás e falar assim: ih, chegamos no mesmo lugar porque faltou isso aqui. Qual é essa uma coisa e por quê?
Bom, a gente acaba olhando para onde a gente conhece, né? Eu acho que eu poderia mudar de ideia em relação a essa minha resposta, de acordo com outras opiniões aí, mas eu vou puxar também para onde eu conheço e para onde eu estou tendo mais contato, que seria. Vou até puxar a sardinha para o Barba primeiro, que eu acho que é a questão da segurança dos contratos. A gente tem que olhar isso com muito carinho para assegurar todo o ecossistema e para as pessoas que estão usando ele. E o segundo ponto é puxar a sardinha para mim, que é a questão dos dados. A gente tem que saber o que está acontecendo ali dentro para poder saber como agir daqui para frente. Então, eu digo que todo mundo já fez análise de dados uma vez na vida. Você já foi num mercado, pegou dois produtos e falou qual eu levo. E você tomou decisão provavelmente com base nos dados, ou seja, com base no preço ou com base no peso do produto. Ou uma análise qualitativa, que foi a qualidade do produto. Então, todo mundo já fez uma análise na vida. E você saber a qualidade e a quantidade de produto que tem no seu estoque, vamos dizer assim, é essencial para você saber se você vai comprar mais ou não, se você precisa, subir o preço do seu produto ou não para quem você está vendendo, porque senão a conta não fecha e você não tem lucro. Então, para mim, também ter as empresas mais cientes dos dados e do que está acontecendo com elas no dia a dia em relação a isso, é essencial para a sobrevivência das empresas, né?
Bacana. E aí fica mais um espaço para você deixar o seu merchan. Como é que o pessoal te acha nas redes? Como é que acompanha o teu trabalho ou do projeto? Deixa um caminho para o pessoal te achar aí.
Bom, fica aberto o meu LinkedIn, é onde eu estou mais ativa atualmente, então é o LinkedIn/in/RafaLofredo. E o Rafa Lofredo também é peculiar, que é tudo com dois Fs, né? Então é Rafa Lofredo, que sai, você me acha. Twitter também, não estou tão ativa por ali, mas eu estou pretendendo voltar, porque é a casa do pessoal da Web3, né? Então, para o segundo semestre eu já vou estar um pouco mais ativa por ali, e aí é o @lofredo. DS. E fica também o convite aí para entrar na nossa comunidade da Bellum Galaxy. Depois fica o link certinho já para o convite da comunidade.
Muito bacana. Rafa, obrigado. Gostei muito de conhecer você, sua trajetória, seu background em dados também. Muito curioso. E fica sempre aí as portas abertas para você e para o projeto, para a gente sempre manter contato e trazer as novidades. Até uma próxima. Valeu.
Valeu, Magaldi. Obrigada pela oportunidade. E obrigada a você, ouvinte, que me aguentou até aqui. Mas se você quiser saber mais de dados, vamos conversar, que ainda tem muito pano para manga.
Acompanhe a gente nas redes, no Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod, blockdrops.lens, meu conteúdo em inglês no Twitter, em 0x Maurício, na newsletter do LinkedIn, ou escreva para a gente em blockdropspodcast@gmail.com. Você pode ouvir o Block Drops Podcast no Spotify, no iColab, na Febraban Tech e em outras plataformas de streaming. E um salve aí para Rafa Lofredo, que trocou tanta ideia bacana com a gente nessa transição entre o mundo dos dados e das blockchains. Valeu! Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas do seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. LFG.